Olá, bem-vindo a bordo. Esse é o podcast Conversas com o Capitão Moji. Aqui você vai acompanhar um bate-papo com diversos profissionais sobre o que está em jogo, afinal, no contato da criança com a ficção. Qual o valor das histórias para a formação afetiva, social e moral da criança? Esperamos que o programa possa dar a educadores, pais e demais adultos que lidam com um público infantil elementos genuínos de mediação entre realidade e fantasia.
Olá, marinheiros! Aqui é o Capitão Moji, que os recebe a bordo. Bem-vindos a bordo. Vamos continuar aqui as nossas viagens exploratórias sobre esse tema tão importante que é a contribuição que se pode dar através de histórias infantis na formação moral, social e principalmente emocional da criança. E hoje a gente traz aqui com muita alegria a presença da Ana Maria Chiesa. Ana Maria, formada em enfermagem obstetrícia pela Universidade de São Paulo, com doutorado e mestrado em saúde pública, e é livre docente em enfermagem e saúde coletivo, também na USP, e pós-doc em enfermagem obstetrícia no King's College de Londres. Acho que tá bom, né, como qualificação. Atualmente ela é professora associada da Faculdade de Enfermagem e consultora técnica de um programa muito importante da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é um programa dedicado à primeira infância, tentando encontrar formas de apoiar esse desenvolvimento, porque é sabido que esta contribuição feita para crianças nessa faixa etária, ela é a base absolutamente fundamental para que venha se criar um adulto capaz de continuar a aprender e continuar capaz de se inserir na sociedade. Dito isso, eu gostaria então de passar a palavra para a Ana Maria para que ela saudasse os nossos ouvintes. E vocês todos se preparem para entrar a bordo, porque daqui a pouco vamos soltar as nossas amarras e vamos velejar com o vento criado pela Ana Maria.
Ótimo! Muito obrigada pelo convite. Vamos ter uma tarde de bons ventos e depois boas memórias para ter mais recordações, né?
Muito. Aliás, eu esqueci de mencionar que a Ana Maria e o marido dela e o filho dela são velejadores, como eu.
Aspirantes,
mas já tem uma boa experiência. Então, esse meu linguajar, eu acho que tem ecos de prazer também para ela.
Sem dúvida.
Queria começar um pouco com essa questão de como você vê a importância dessa primeira infância, desse 0 a 6. O que acontece lá, que a gente sabe do ponto de vista científico, e o que a gente deve fazer para amparar o pleno desenvolvimento dessas capacidades?
Bom, eu acho que uma questão muito importante que vale a pena a gente ressaltar é que ainda não é totalmente conhecido pelo conjunto da sociedade, das famílias e dos profissionais, esse período que vai desde o final da gestação até os 6 primeiros anos, mas sobretudo os 3 primeiros anos, no processo de desenvolvimento cerebral. A gente ainda percebe que a população entende o desenvolvimento como algo que vem num mapa genético. Então, as pessoas são o que são por aquilo que elas herdam. A grande preocupação das famílias ainda está muito centrada na dimensão física. Eu tenho que alimentar o bebê, eu tenho que dar vacina, eu tenho que tratar as doenças. O que, sem dúvida, é muito importante.
É o número um.
Muito importante. Porém, já desde o final dos anos 90, se sabe que o período que vai do final da gestação, principalmente até aos 3 anos de idade, o cérebro infantil, o cérebro nesse período, ele tem uma capacidade de formar conexões, que são as sinapses cerebrais, os contatos entre os neurônios, numa velocidade de 700 a 1000 por segundo. Então, perder a oportunidade de trabalhar com a formação dessa arquitetura cerebral, que vai ser a base para o pleno desenvolvimento ao longo de toda a vida, é um prejuízo. É um prejuízo individual, mas é um prejuízo também para toda a sociedade. Por quê? Todo indivíduo, primeiro é um direito, né? É uma questão indiscutível, o direito você trabalhar pela igualdade de oportunidades para você ter um desenvolvimento integral. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, a gente está pensando a dimensão física, biológica, emocional ou psíquica e também relacional. Toda a área sensorial, audição, visão, tato e também a linguagem já é ativa. As áreas responsáveis por esses aspectos no cérebro já estão ativas desde o final da gravidez. Então, conversar com a criança, olhar nos olhos dela, fazer uma massagem, colocar uma música, são ações muito simples, mas que também são muito potentes para essa estrutura. A contação de histórias, ela entra nesse processo, porque é um jeito da criança ouvir uma voz familiar, se sentir segura. Se você pegar desde o muito pequenininho, um mês de vida, conversar com a criança significa emitir um som de uma voz que ela já ouvia dentro do útero. Então, ela se sente mais segura. É um ambiente que ela vai reconhecendo a partir das familiaridades. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, para que eu vou falar? Ele não vai entender. E aí é isso que a gente precisa, enquanto sociedade...
Não vai entender, vai demorar muito mais para entender se você continuar não falando.
Pois é. E aí, assim, contar história, você pode pensar que você é um processo que pode se dar desde muito pequeno. À medida em que a criança vai interagindo mais, você pode adaptar aos seus interesses, percebendo que reações ela manifesta quando ela ouve uma situação. Uma história tem uma situação de conflito, como é que ela reage a isso, a curiosidade, o interesse. A criança desenvolve a memória, porque uma história também tem um processo. Então, além do vocabulário, da linguagem, tem toda a questão da abstração, dela poder, conforme você está contando uma história, o imaginário está criando aquela cena, está reconhecendo o som de um animal, um som que depois você, por exemplo, escuta uma história que tem um som de folha seca sendo, né, pisando. Quando você está numa pracinha, você pode falar, olha filho, é o mesmo barulho que a girafa fez na historinha. Então, é uma forma dela ir construindo e fazendo essas associações que são extremamente benéficas.
Acho que esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque você começou até dizendo isso, que as famílias imaginam que a criança tem um cérebro que foi herdado e que ele está de alguma forma pronto e ele vai ficando só mais velho e por isso mais apto. Mas você está apontando a questão que o cérebro, assim como um computador, vamos dizer, recém-comprado, ele ainda não tem software.
Exato.
E nós precisamos ligar essas sinapses. Precisamos que quando ele ouve o barulho do vento, ele consiga imaginar o vento. E que vento tem nome e todo mundo chama o vento de vento. Então, isso vai ampliando o repertório e vai ampliando a capacidade de ligações dentro do próprio cérebro. E isso não é uma coisa que acontece, vamos dizer, por si só. Até acontece por si só porque a criança acaba encontrando coisas no chão, vai brincando, etc. e tal. Mas quanto mais oferta, e principalmente oferta de qualidade, você oferece para a criança, mais deve ajudar. Nesse sentido, eu queria perguntar para você, ter livros em casa, que as crianças possam esbarrar nos livros, ou nos gibis, Cebolinha, Mônica, enfim, no meu tempo era o Fantasma, né? Ter essas coisas jogadas pela casa, você acha que isso tem uma importância? Sim?
Sem dúvida, né? Tem muita importância e a gente tem, inclusive, escalas para avaliar um ambiente doméstico para o desenvolvimento e um dos aspectos é a quantidade de livros.
Ah, fala sobre, um pouco mais sobre essa escala.
Tá, é a escala do Home, né? O Home é um inventário para você fazer uma observação. Você tem para diferentes faixas etárias, né? Eu orientei um mestrado de uma aluna que usou o It Home, que é para a faixa etária do infant toddler, crianças de 1 ano e meio até 3 anos de idade. Você observar, porque esse é um outro aspecto que a gente precisa trabalhar com os cuidadores, né? Os pais e os cuidadores. De 0 a 3, apesar de serem só 3 anos num curso de vida, são 3 anos que mudam completamente.
Formadores, né?
Você tem um bebê extremamente dependente e com 3 anos já está andando, está falando, já está até mentindo, né? Já está criando histórias, já está, enfim, já tem uma certa autonomia para se alimentar, para fazer
algo,
para pedir, para se colocar na situação. Então, é um desenvolvimento muito rápido, mas muito complexo também. Muitas vezes, as famílias, acontecem acidentes porque a família não se preparou para a fase seguinte. Um dos elementos importantes do processo de desenvolvimento da parentalidade é saber qual é a próxima etapa para você poder organizar esse ambiente. Nesse sentido, essa escala HOME, ela foi desenvolvida para que os profissionais, quando entram numa casa, por exemplo, numa visita domiciliária, num cuidado no domicílio, você tenha elementos mais parametrizados para dizer, olha, aquele ambiente, porque às vezes você fala assim, achei que não estava bom, mas o quê?
O que não estava bom?
E o home tem essas, uma das dimensões é a organização espacial e a disponibilidade de brinquedos e livros. É tão importante que, inclusive, compõe um elemento de uma escala internacional. Tem outros elementos.
Essa é uma escala?
É uma escala reconhecida internacionalmente, já foi validada para o Brasil. A gente tem várias pesquisas, ela também foi muito usada para você avaliar risco de violência doméstica. Né? Porque se você tem um cuidador que não dá atenção para a criança, que quando a criança demanda alguma coisa, a pessoa já vai, perde a paciência, abate, então você tem o pesquisador, vai anotando, ele fica meia hora na casa e aí ele observa essa interação e você tem esses elementos. Mas disponibilização de brinquedos e livros é um elemento. Agora, também não adianta você ter uma enciclopédia na estante que ninguém acessa. Então, acho que para a criança, folhear uma revista, folhear um livro, quando a criança é muito pequena, o melhor são os livros, assim, de pano, de tecido, de plástico, que ela vai poder... ela vai poder manusear com a coordenação que ela tem. À medida em que ela vai crescendo, você também vai podendo ter outros tipos de livros em que, mesmo que não haja uma escrita, você tem cenas, você tem processos, você tem situações que a criança pode analisar o que está se passando ali naquele contexto. E a mediação do adulto é muito mais para apresentar para a criança e ajudar a criança a fazer essa incursão, a ver o que para ela é importante, o que chama atenção. E às vezes o mesmo livro fica 3 anos com a criança, cada etapa ela vai usar de uma maneira diferente.
Claro. Vai ter releituras. Com cérebros que já estão mais avançados, não é isso? Então, o que ela não conseguia perceber ou não conseguia se interessar num determinado momento, pode passar a interessar em outro. Você, aí na sua digressão sobre o tema, mencionou que essa escala também procura avaliar o cuidador. E a gente aqui tem discutido muito isso com outros palestrantes e tudo. Quer dizer, qual é a importância do cuidador, particularmente voltado ao nosso interesse, vamos dizer, mais focado na contação de histórias?
Então, acho que tem uma habilidade que a gente coloca de maneira mais geral, que os cuidadores, eles, como se você tivesse um fio da navalha. É uma situação para o cuidador que ele tem que criar um ambiente de interesse para a criança interessante, com várias oportunidades de exploração, de vivências distintas, mas ele também não pode ser intrusivo. Então, ele tem que saber. E isso é algo que ele só vai descobrir no contato direto com a criança.
Claro.
E não adianta eu dizer assim, eu sou um ótimo cuidador. Por quê? A minha experiência se deu com aquelas crianças. Quando você está com uma outra criança, você tem que parar e ler que criança é aquela. Não existe uma habilidade a priori, assim, que você diz assim, olha, você vai ser bom para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade para reconhecer o temperamento, o interesse. Algumas crianças são ávidas, querem passar rápido, outras crianças já são mais detalhistas, ficam olhando a florzinha que caiu no chão antes de mudar de página. E eu acho que é interessante você estimular os cuidadores a observarem essas características e respeitarem, enfim.
E quem são esses cuidadores, na sua experiência de periferia?
Olha, na minha experiência de periferia, eu tenho visto muitas avós cuidando das crianças pequenas. Tem tido muitos pais também, por conta do desemprego.
Não está fazendo nada mesmo?
E também muitas mães, porque a gente ainda tem uma cobertura de creche que é o Centro de Educação Infantil, que se ocupa dessa faixa etária, ainda a cobertura é pequena, não chega a 40%. Então,
você diz 40% do território?
Da população, de 0 a 3. Então, a criança, ela vai ficar, a partir de 4 anos, aí o ingresso na educação infantil, inclusive, é obrigatório. Espera-se que os municípios tenham uma cobertura de 100%. Agora, antes dos 4 anos, não é. Primeiro que não tem creche para todo mundo e também nem toda família iria optar pela creche. O que as pessoas fazem? Ou as mães saem do trabalho para poder ficar cuidando dos filhos. Essa é uma opção, às vezes por opção ou por falta de opção. Mas muitas vezes elas, a maioria, quando ela tem uma inserção no trabalho mais permanente, aí é um arranjo familiar. Quem vai cuidar daquele bebê no período que a mãe não pode fazer isso?
Sim.
Então, a gente tem visto muitas avós, muitos pais, quando eles não estão trabalhando. Agora, o que a gente tem visto também é a pouca presença dos livros, lamentavelmente. Porque a ideia de que uma tecnologia via celular vai ser a mesma coisa, aquilo é visto como um avanço, né?
Sim.
Se você for perguntar para uma família que não tem essa compreensão, você preferia que seu filho de 2 anos tivesse 10 livrinhos ou historinhas no celular? A pessoa diz, não, eu preferia o celular. E a gente sabe que para esse mecanismo de formação, de leitura que é mediada por um adulto, é muito melhor do que algo que ele assiste passivamente e ele não tem como colocar, não tem, entendeu? Não tem a interação.
Claro.
É só algo que ele recebe passivamente.
Entendo. Bom, você ressaltou aqui vovós, mães que decidiram ou não estão podendo trabalhar fora, e às vezes até pais desempregados, né? E você ressalta aqui a ausência de um cabedal de livros dentro da casa. Eu entendo muito bem essa resposta, não só porque tem o atrativo, vamos dizer, de alta tecnologia, mas é que no celular o custo é zero. E o livro é caro.
Sim.
Nós estamos falando alguma coisa, R$30, R$40 por livro.
Né?
E a gente vê esforços, por exemplo, na Secretaria de Educação e tal, de levar livros para as escolas. Tá? E às vezes esses livros sequer são usados, devolvidos, empacotados. Então tem aí talvez um mau emprego de recursos, porque talvez, e pensando alto em cima do que você está falando, um programa de apoio à compra de livros, vamos dizer, um livro que custa R$35, ser vendido a 5. Simplesmente pelo... Se você faz de graça, as coisas também tendem a desaparecer e tal.
Sim.
Mas alguma coisa desse tipo para fomentar exatamente o que você está falando aí. Não é a mesma coisa, eu estou aqui repetindo as palavras da Ana Chiesa, não é a mesma coisa você assistir uma coisa no celular ou na sua TV, onde a criança lá fica sentadinha durante 40 minutos, graças a Deus não está fazendo bagunça e tal, mas ali ele está passivo e não tem ninguém mediando aquele contato. E aí entra a importância de duas coisas: quem são essas pessoas que mediam e que talentos elas têm para fazer isso. Então, queria te perguntar, na sua experiência, as creches municipais que hoje a gente tem com alguma cobertura, como disse você, 40% de cobertura, mas essas que já estão instaladas, no que te foi dado observar, as pessoas têm a capacitação para lidar com isso?
A gente tem visto um cenário bem diferenciado. Tem lugares que você percebe, existe uma formação e existe um interesse por parte, sobretudo da diretora, e aí trabalha faz esse movimento com o conjunto das professoras para não só cuidar bem da criança, mas para trabalhar essas práticas parentais nos pais, entendeu?
Ah, nos pais.
Porque a dificuldade da creche é que é um terceiro elemento que entra.
Sim.
Uma necessidade básica da criança, a gente tem um autor que é o Bronfenbrenner, que ele coloca muito isso, é o Brazelton, que ele fala das necessidades essenciais na infância. A criança tem uma necessidade de ser cuidada,
trocar fralda,
de uma maneira amorosa e responsiva. Então, responsiva porque eu tenho que fazer as coisas diante da necessidade dela, e não assim, eu tenho um pacote e eu vou fazer independentemente dela querer. E amorosa que é transmitindo afeto, demonstrando interesse, validando as coisas com ela, dando segurança. Vai, filho, você consegue, né? Assim, aquela coisa da estimulação. Que é algo que, nesses primeiros anos, para a conquista da autonomia, isso é muito importante. Agora, o que, que a gente percebe via de regra? Alguns lugares, eles se apropriam da tarefa de que eu vou cuidar do seu bebê, pode deixar comigo que eu vou fazer o melhor. E no final da tarde você entrega, olha, eu fiz o melhor que eu podia. E quando você cuida, o bebê precisa de uma continuidade do cuidado. Então, o que acontece na creche deveria acontecer de fim de semana, em casa e nas férias. Para a criança, rotina é um elemento estruturante muito importante.
Segurança.
Então, exato. Previsibilidade, né? Eu sei que quando eu tenho fome é ruim, mas uma hora vem alguém e me dá algo que aquela sensação vai... Eu não vou morrer. Alguém vai vir cuidar de mim. Então, essa previsibilidade é algo construído. E quando a creche tem uma rotina muito boa, mas ela não compartilha isso e não constrói com a família isso, uma coisa anula a outra. É. Então, a preocupação...
Assim, possivelmente até deixa a criança mais confusa.
Exatamente. Então, um cuidado adequado implica em construir essa corresponsabilização com esse conjunto de famílias, o que não é fácil. Então, em algumas creches, eu já vi a experiência de ter, para crianças de 1 ano e meio, tá? Que acho que é mini grupo, eles têm lá um boneco que é o mascote da turma. Cada final de semana, uma criança leva o boneco para casa e depois tem que trazer o diário do que aconteceu, um relato de tudo que aconteceu. E as crianças ficam super empenhadas para que a mãe, tá na hora de dar mamar, tá na hora de trocar a fralda. E no fim de semana, e na segunda-feira, a mãe faz esse diário. Isso eu acho que é uma iniciativa incrível, porque não deixa de contar uma história, claro, né? Faz ali uma... tem um outro
fantástico
elemento que... E significa um outro bebê da turma. E aí você valoriza o cuidado das famílias. Então, a gente vê. E por outro lado, tem outras que nem o diário para você contar o que aconteceu na creche, porque um caderninho que vai e volta é fundamental.
Ele volta
então,
em branco.
E tem lugares que não tem isso. Então, eu não sei te dizer o conjunto como é que tá. A gente vê coisas muito boas e também outras muito...
Você me estimulou também numa outra direção, seguinte, quer dizer, acho essa ideia, além de criativa, possivelmente muito efetiva, de fato, estão escrevendo uma nova historinha.
Sim.
Né, que a gente poderia estar lendo aqui. Uhum. Agora, boa parte da nossa população é, do ponto de vista das letras, ignorante. Talvez saiba assinar o nome, talvez saiba ler e talvez até consiga rudimentalmente escrever algum texto. Mas a gente lida frequentemente com o fato que, sei lá, eu não saberia dizer uma porcentagem, mas deve ser bastante alto, de analfabetos funcionais.
É.
Como é que se lida com isso? Quer dizer, como é que se lida com uma família que não tem familiaridade com livros, nunca teve, eles não tiveram livros na infância e não valorizam isso e, de repente, você tem esse descompasso entre a creche ou, enfim, as cuidadoras municipais são capazes de oferecer e a incapacidade de receber na outra ponta?
Eu acho que você pode contornar isso. Primeiro, tem que haver um momento de sensibilização e motivação. Não pode ser nada imposto. Todo pacote pronto tende a não dar certo. Agora, eu acho que existem também livros que não têm a escrita. Você só tem as cenas. Então, você pode dizer, olha, você pode contar a história do jeito que você achar melhor. E aí começar incluindo a criança, apontando, comentando as cores, comentando expressões de sentimentos, comentando tamanhos, maior, menor. Então, assim, você pode trabalhar a partir de propostas mais simples, sem uma elaboração de uma construção, de uma história, de uma narrativa, né, mais complexa. E estimular o adulto a ir se apropriando, ou até fazer desenhos.
Entendo.
Dele desenvolver mesmo. Todos são aspectos que você pode não ter, mas você pode aprender.
Claro.
Né? Então, eu acho que a ideia é fazer esse trabalho com as famílias, né? E até assim, de ter um desenho da rotina, quem faz o quê, quem é a vovó, né? Enfim, sim, trabalhar com os elementos do patrimônio, do que a família tem.
Você também mencionou numa entrevista recente que você deu a importância da criança ter tempo livre.
Ah, sim.
Né? Porque aqui a gente está falando em estimular, fazer e tal, não sei o quê, mas em algum momento a criança tem que processar tudo aquilo, não é isso? Queria que você comentasse com a gente a importância do tempo livre e, eventualmente, como se administra isso.
Uhum. Essa também é uma preocupação, porque um risco que a gente corre quando fala das 700 a 1000 conexões por segundo no cérebro, é você já querer dizer assim, bom, então eu vou aproveitar
vamos conectar
tudo
aqui.
Vamos fazer um pacote, né, onde a gente não vai perder nenhuma. E isso é uma sobrecarga desrespeitosa com a criança. O primeiro tempo que tem que ser preservado é o do sono. Até porque o sono é quando ela descansa, organiza tudo que ela aprendeu e recupera as energias para poder até prosseguir aí nesse processo de aprendizagem. Conforme a criança vai ficando maiorzinha e vai ficando mais tempo acordada, né, ela tem mais esse período de estar acordada, eu acho que ela precisa ter a oportunidade de brincar. O tempo livre, num primeiro momento, é com brinquedos. O que que ela faz com determinados brinquedos? Não precisa o tempo inteiro ter alguém dizer, faz assim, faz assado, né? Deixar a criança se perceber numa situação para ela dar o ritmo. Agora, isso é difícil porque depende também do temperamento da criança. Claro. Não tem uma regra. Ó, toda criança tem que ter no mínimo 2, 3 horas. Não dá para a gente ter essa regra. A gente tem que ter essa preocupação. E o tempo livre não é tempo assistindo televisão. Porque às vezes a pessoa fala, ah, então agora a gente libera para televisão. Não, é tempo livre para ela brincar, para ela desenhar, para ela dramatizar. Às vezes ela inventa uma brincadeira e até quando ela já tem 3, 4 aninhos, você percebe que ela vai dramatizar muitas cenas de histórias que ela ouviu. E aí, quando ela representa, é muito interessante, se você observou, você poder fazer esse feedback com a criança.
Entendi.
Ah, quer dizer que agora você está com aquela raiva da menina que perdeu a boneca? Então, é um elemento interessante para trabalhar o reconhecimento emocional. Porque a gente fala muito em leitura, parece que é só para o cognitivo intelectual. Vai saber contar, vai saber escrever, vai aprender a ler mais cedo. Mas a gente precisa construir as bases também da dimensão relacional. Então, assim, como é que se dão as amizades? Como é que você faz amigos? O que que você fala quando você encontra a primeira vez? Como é que você recebe uma pessoa em casa? Então, são questões...
Como é que você reage ao momento que você está com raiva da sua amiga?
Exatamente. Como é que você faz? O que que é raiva, sono, fome? Às vezes a criança está com sono e ela fica pedindo 500 mil coisas e você fala, calma, é só... Será que não é sono que você tem? Aí ela, pum, capota e dorme, né? Sim. Então, assim, eu acho que o papel do cuidador é ajudar a criança a se organizar. Saber esperar, saber ficar sozinha, saber brincar. Claro, sempre sem risco. Não vai ficar sozinha na beira da piscina que pode cair e se afogar.
Mas essa questão importante, como você bem falou, de processar a história que você leu. Ficou lá alguns conceitos que você meio entendeu, meio não entendeu, aí num determinado momento você ou verbaliza isso, ou teatraliza isso, faz alguma coisa que é um teatro para ela mesmo, começa a dar sentido para coisas que não tinham sentido antes. E aí o papel do cuidador e da cuidadora é estar atento a essas reações e, se possível, trabalhar com a criança essas reações. Aí a gente volta àquela questão de quem é o cuidador, quanto tempo ele está lá, essa diferença que você colocou que eventualmente a criança recebe esses estímulos dentro do ambiente da creche, mas esse ambiente é flagrantemente distinto do ambiente familiar. Enfim, tem várias questões aí no meio para organizar isso. Bom, também queria aproveitar aqui, você é no momento consultora lá da Fundação Vidigal e deve ter tido outras interações com outras fundações também. Eu gostaria que você falasse um pouco do que vem sendo feito para isso. Nesse contexto mais amplo, porque tem a contação de história, tem quem é que está cuidando da criança na contação, quem é que está cuidando da criança depois da contação, quem realmente media isso. Quer dizer, o que vem sendo feito que a gente pode dizer que estamos caminhando na direção certa?
Dentro da Fundação Maria Cecília, uma experiência muito significativa, que inclusive agora no final do ano a gente fez um seminário para avaliar as boas práticas, foi um programa chamado São Paulo pela Primeiríssima Infância, uma parceria com o governo do estado, mas para potencializar ações de primeira infância em 41 municípios, onde o enfoque era intersetorial, então o setor da saúde, da educação, da assistência e desenvolvimento social, também em alguns municípios cultura, esporte, justiça, enfim. A grande questão foi aproveitar todo o contato com as famílias para destacar esses elementos. Então, uma das experiências exitosas na região de Votuporanga foi uma creche que criou a maleta de leitura. Então, uma maletinha onde havia 4, 5 livrinhos e cada semana uma criança levava para casa e a família era estimulada.
Era uma maletinha para a turma.
Não, uma maletinha, mas assim, cada criança levava uma semana. Sim. E aí, o relato dessa experiência, um município muito pequeno, na região administrativa ali de Votuporanga, uma iniciativa simples, barata e que fez o maior sucesso. E as mães, assim, dizendo que a criança dormia com o livro debaixo do travesseiro. Então, essa questão da classe social, a gente percebe que se você mobilizar uma competência, ela é abarcada, entendeu? Raramente havia situações do livro chegar destruidinho e aí também o cuidado da professora de não criticar a mãe, de falar, não, eu entendo, foi difícil, a gente vai arrumar aqui, porque num primeiro momento não existe essa cultura. Então é esperado que as pessoas tenham alguma dificuldade. Uma atitude cuidadosa, de incentivar, de apostar no sucesso e a própria criança vai sendo a protagonista para dizer, quero mais, quando vai ser a minha vez de novo? Essa bem específica com a questão de leitura.
Só uma curiosidade, quem financiou a compra dos livros? É a própria fundação? Ou...
Não, o município criou mecanismos de... Eu acho que eram até livros da biblioteca creche.
Bacana. Não foi nada especial?
Nada especial. Né? A maletinha é uma maleta dessas de plástico ondulado, entendeu? É material de papelaria, só fizeram uma customização. Outras experiências foi de criar ambientes voltados para a primeira infância, para esse período, em CRAS, Conselho Tutelar e Sala de Espera de Unidade Básica de Saúde. Então, você ter brinquedoteca e também livrinhos. Enquanto a criança está esperando para a danada da vacina, ela ter um brinquedo e, às vezes, até com alguma seringa, alguma coisa lúdica, para ela poder... E houve relatos de profissionais dizendo assim, olha, a criança até disse, eu vou tomar vacina, mas depois eu quero que você me leve no brinquedo, porque criaram praças. Houve todo um investimento dentro da ação, espaços lúdicos comunitários, de você ampliar. Se brincadeira é tão importante, então a gente tem que se comprometer em ter espaço seguro e interessante para a criança
muito
brincar.
Legal.
Então, eu vejo assim, essa foi uma iniciativa bem interessante. Uma outra fundação que trabalha muito nessa linha mais de ambientes urbanos é a Fundação Bernard Van Leer, tem um projeto chamado Urban 95. Pensar a cidade para o cidadão com até 95 centímetros de altura. 95 porque é aquele que normalmente é até os 3 anos. Então, e aí você ter a ludicidade espalhada, entendeu? Não, você não tem que dizer, para brincar eu tenho que ir no shopping pagar um brinquedo.
É um direito.
Incluir isso no espaço, porque isso faz com que também as crianças brinquem com outras crianças.
Claro.
Que é um elemento fundamental também do processo. Você conhecer outras crianças, claro. Você ter outras vivências. Porque se você fica só em casa com adultos, a sua vivência é bem protegida. Então, quando você está ali num parque, você tem outras... Como é que cada um sobe no escorregador, espera a sua vez, divide o lanchinho?
Quer subir ao contrário.
Né? Quer subir, um quer subir, outro quer... Como é que organiza? Então, é uma vivência que em casa você não consegue reproduzir. E às vezes você pode usar até assim, olha, lembra na história como ela fez para, né, amiguinha. Enfim, são elementos. Então, outro instituto que também trabalha muito, né, e aí eu acho que vem mais pela questão, tem trabalhado muito com o direito da criança ter contato com a natureza, é o Instituto Alana.
Ah,
né? Também, que tem até um projeto chamado Criança e Natureza, para a gente desconstruir aquela noção de que eu tenho que... A higiene vem em primeiro lugar, então assim, não pode sujar, não pode tirar o sapato no barro, não pode, né? A criança tem que estar sempre muito limpa. É claro que ela tem que ser... Eu, como enfermeira, não posso dizer o contrário, mas assim, a gente... Ela tem que também ter oportunidades em que o contato com a natureza só vai fazer bem.
Claro.
Depois toma um banho, lava a roupa.
Tem que criar seus anticorpos, né?
Tem
se
que
não for
criar seus anticorpos.
Se não for exposto às coisas ruins, não cria.
Porque também, veja, uma visão mais ampliada num espaço de brincadeira e no contato com a natureza amplia o repertório até para ela poder aproveitar melhor as histórias,
claro,
que ela vai,
claro,
ver. Senão, uma vez eu me lembro de uma aluna que foi fazer um trabalho numa creche, eles levaram uma galinha com pintinhos e a criança falou assim, olha, a Knorr. A criança não sabia falar galinha, falou o nome da marca. Então você fala assim, meu Deus, né? A criança nunca tinha visto uma galinha viva em pé.
No
caldo de galinha. Então é uma coisa que você tem que tentar,
claro,
incluir para melhorar o repertório.
Essa questão de repertório, a gente tem aqui, sobre diversos ângulos, essa questão, às vezes, ideológica. Você pega, por exemplo, aquelas histórias clássicas, cheias de violência, cheias de desrespeito. E às vezes a gente fala, pô, é melhor a gente evitar esse tipo de história, vamos sanitizar esse tipo de história, etc. Como é que você vê essa questão?
Olha, eu acho que a criança tem que ter acesso aos conflitos. É claro que depende da idade, depende do momento de vida da criança, mas trabalhar com os medos significa conhecer os seus medos. Se você nunca for apresentado a diferentes situações, até porque a maioria das histórias tradicionais termina com um final feliz. Então, assim, o conflito é superado. Mas eu acho que tem que ter acesso a todo tipo. Eu não sou nem a favor só de umas, nem contra. Então, eu acho que...
O importante é ter repertório. Ter, né?
O Chapeuzinho Vermelho, ótimo. Agora, depois,
Você sabe que tem uma versão do Chapeuzinho Vermelho em que todo mundo morre, inclusive o Chapeuzinho Vermelho. Não tem nenhuma felicidade ao final, é só desgraça.
Bom, essa daí eu não conheço. Mas tem o Chapeuzinho Amarelo que enfrenta o lobo, né?
Sim,
que ela... Então, eu acho que vale a pena a gente oferecer...
O que tem.
O que tem. Eu acho que a gente não tem que censurar a priori. E aí você vai ver qual que é a reação da criança, como que ela lida com aquele sentimento, o que que ela faz quando ela está chorando. Ela está chorando, e aí como que ela se acalma. Enfim, eu acho que faz parte do processo do crescimento.
Queria aproveitar agora também para a gente rapidamente cobrir uma experiência que a gente proporcionou para você e queríamos obter a tua reação. Se você ouviu algumas das histórias que a gente colocou no ar... Você sabe que a gente tem um programa de vir a colocar muitas mais. O que te chamou a atenção de uma ou outra história nesse ambiente de favorecer o crescimento emocional, social da criança?
Eu acho que as três histórias que eu ouvi, elas têm claramente uma conexão da infância com um período de descoberta e de aventura, que eu acho que isso precisa ser preservado. Entendeu? Acho que uma infância que não tenha possibilidades de descoberta e de aventuras é uma infância empobrecida, né? Então eu acho que esse foi um elemento muito interessante. E a outra questão, poder trabalhar com as crianças conflitos que não são só da infância. Então, como é que você lida com tribos rivais e com o desejo da amizade das índias, que estratégias elas usam para poder manter a amizade? O cavaleiro negro que chega na ponte, né, na Torre de Belém, que assim, encontra aí é uma coisa assim, de destreza individual, como é que ele vai driblando, como é que ele pega uma situação de total desvantagem e consegue a partir de um valor ético, né? Assim, sou eu que tenho que entregar o lenço. Então, assim, era uma missão e uma... Não, isso é intransferível. E até ajuda a pensar, assim, as regras existem, mas vale a pena manter uma regra que não serve para nada, para que ela serve, enfim. E também, eu acho que a do carneirinho azul, ela trabalha muito transversalmente o medo do abandono, o medo de você se desgarrar, o medo de você ficar à deriva, né? Assim, pensando, tô sozinho e agora com quem
que
eu vou...
Quebrou o leme.
É, que sem leme, sem bússola, sem nada, né? O que eu vou fazer? E como você pode encontrar a solidariedade, a cooperação, a solidariedade para enfrentar, e mesmo daqueles que... Num primeiro momento, não tem nada a ver. Uma girafa ou elefante, como é que... Eu acho que são histórias que, para a criança, pode ficar só o lúdico, né? Assim, ai, o que aconteceu? Que tem essa questão do desenvolvimento aí, do enredo, mas tem o valor, tem uma questão de construção de valores, de ética, que eu acho que é, assim, fundamental, urgente. Caso contrário, como é que a gente lida com a situação dos imigrantes? Como é que a gente lida com a situação de abrigos? Como é que... A gente precisa da mediação da história. Você vê a situação a partir do outro, mas a criança é muito empática. A criança tem uma facilidade de se colocar no lugar do outro. Então, a gente tem que aproveitar isso para poder fazer essa construção.
Bacana. Bom, Ana Maria Chiesa, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu adorei o papo, imagino que os nossos marinheiros ouvintes também. E nós chegamos naquele momento em que a gente vai voltar aqui para o nosso cais. A gente estava viajando com você, com o seu vento. E agora a gente vai recolher as nossas velas, vamos amarrar a nossa embarcação e voltar para o mundo do dia a dia, quem sabe com outros olhares que você nos forneceu. Então eu abro o microfone para você aqui.
E olha, é só para fazer ciúmes no Roberto, capitão, eu não enjoei nessa viagem. Eu estou maravilhada aqui, que foi uma viagem onde eu não precisei tomar nem Dramin, nem Vonal. Estou inteira aqui, foi ótimo. Muito obrigada.
Espero que os nossos ouvintes
também
não tenham feito uso. Bem, até a próxima e obrigado pela audiência.
Esse foi mais um podcast Conversas com Capitão Moish. Entrevista, Capitão Moish. Produção e edição de texto, Cláudia Ribeiro Mesquita. Edição, sound design e finalização, Compasso Colab.